se constrói com credibilidade, confiança e presença. Isso é parceria, que aliada à fisiologia, biologia e nutrição, protege sua lavoura das adversidades. Isso é tranquilidade, que ajuda a alcançar os melhores resultados todo ano. Isso é superação, que gera lucro e transforma a sua paixão em um excelente negócio. Isso é rentabilidade. Isso é Stoller.
Olá, boa tarde a você que está conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, esperando pelas informações lá de Chicago. Tenho boas notícias para você, produtor, preços positivos em alta nas negociações de hoje por lá. Aliás, a soja tem aí o seu melhor registro de preços das últimas quase 5 semanas aí, uma recuperação importante, portanto, para os preços agora aí nas últimas sessões. A gente já está falando de uma soja para maio acima dos $9 por bushel. Mas enfim, que momento é esse e por que essa reação está acontecendo e se é uma consolidação aí desse movimento de alta? Afinal de contas, a gente tem ainda pela frente toda uma colheita a ser feita lá nos Estados Unidos, aliás, de uma safra recorde. Até quando será que a gente pode ver esse movimento seguindo de alta lá na Bolsa de Chicago? Vamos perguntar para quem entende, vamos lá para Curitiba, onde está o Marcos Araújo, da Agriinvest, já está aqui conosco para contar um pouquinho o que ele viu aí no mercado e principalmente trazer para a gente algumas informações importantes que vão te ajudar na tomada de decisão de comercialização ou não. Meu caro Marcos, seja bem-vindo, obrigado pela participação mais uma vez com a gente aqui no Notícias Agrícolas. O que está acontecendo em Chicago? O que está justificando esse movimento e essa correção positiva nos preços, Marcos?
Alexander, prazer falar com vocês aí, boa tarde a todos, vamos lá. Alguns fatores aí colocam aí esses ingredientes que contribuem para essa alta da soja em Chicago. Inicialmente, nós temos aí uma previsão de clima mais chuvoso para os próximos, para a semana que vem, o que faz com que o mercado fique apreensivo em relação à qualidade da soja norte-americana e também em relação ao ritmo de colheita para a próxima semana. Dados até domingo passado, pelo USDA, mostraram que a soja americana está com 23% colhido e o milho 26% colhido, ambos num ritmo bem acima da média histórica dos últimos anos. Mas agora o mercado fica preocupado se esse ritmo, essa qualidade da soja vai continuar para os próximos dias. Também nós temos aí uma interferência, essa alta, esse efeito da sanção norte-americana sobre o Irã, referendo principalmente sobre o petróleo, fazendo com que o petróleo se comporte em alta, e isso daí também tem dado uma contribuição para os biocombustíveis a nível mundial. Além disso, também nós temos aí o governo norte-americano dando sinais para que o programa de etanol vá para o E15, 15% a mistura da gasolina. Isso daí vai ter mais demanda por milho norte-americano. De certa forma, incentivando o plantio de milho nos Estados Unidos para a próxima temporada, reduzindo a área de soja, o que vai bem em linha, com, estrategicamente falando, com esse conflito entre Estados Unidos e China, já que a demanda pela soja norte-americana está muito baixa, já que o maior importador mundial de soja, a China, está concentrando suas compras aqui no Brasil.
Ô Marcos, mas a gente tem aí a falta da China, mas não tem outros compradores atrás da soja americana, não? Uma coisa não está compensando a outra?
Alexander, a grosso modo, de uma importação mundial de 155 milhões de toneladas de soja, a China importa 94 milhões de toneladas. Ou seja, o resto do mundo aí, a China importa 94, o resto do mundo importa 59, praticamente 60 milhões de toneladas de soja. Ou seja, para a gente falar de soja no mundo, temos que falar da China. Então, com certeza, nós temos aqui um gráfico que nos mostra, por exemplo, a soja norte-americana, custo e frete Ásia sem impostos, ela chega para os importadores na Ásia a $360 uma tonelada. Já a soja brasileira, que está sendo comercializada com um grande ágio diante do que a China tem pago pela nossa soja, ela chega a 100 dólares mais caro do que a soja norte-americana. Então, para outros países, por exemplo, Vietnã, se tivesse eliminado esse conflito comercial que também tem com os Estados Unidos, própria Índia, faria todo sentido ter uma indústria nesses países, importarem a soja americana, processarem ela, vender o farelo e vender o óleo, com certeza. Você importando uma matéria-prima 100 dólares mais barato por tonelada do que as outras origens, faz todo sentido, Alexandre.
E mesmo a soja argentina está mais barata, é isso, Marcos?
Alexandre, se nós pegarmos aqui nesse nosso quadro, no canto superior à direita, uma soja da Argentina upriver, chegaria custo e frete China, com 3% de imposto, que é o que nós pagamos a soja brasileira e a soja argentina, chegaria na China a US$ 442,80. Já a soja americana, com 25% de imposto, para embarque em novembro, chegaria a US$ 442 a tonelada. Já para dezembro, a soja do PNW, Estados Unidos, chega a custo e frete China a US$ 450,60. E a soja da Argentina chega na China a US$ 448 por tonelada para dezembro. Estimativas apontam, Alexandre, que a China necessita comprar ainda 20% da sua demanda para novembro e 50% da sua demanda para embarque dezembro. A China está em feriado até quinta-feira agora, depois ela vai retornar para o mercado. Isso daí pode dar uma sustentação e também essa desvalorização do dólar pode sim incentivar uma nova rodada de uma alta dos prêmios da soja, o que pode compensar em partes essa valorização do real que nós vimos hoje aí operando abaixo de 3,93, se não me falha a memória, a mínima do dia, né?
Foi 3,93,7, mais de 2% aí de baixo.
Justamente, uma grande queda no dia, né?
Agora, o Marcos, só para entender, mesmo pagando aí, obviamente que essa conta é sem imposto, mas mesmo pagando aí esse diferencial de preço pela soja brasileira, a indústria chinesa ela tem margem?
Interessante a tua pergunta, Alexandre. Veja a força econômica e aquilo que eu falo lá atrás, já fui criticado por alguns aí também nos nossos bate-papos, que o Brasil, em algum momento, deve criar mais força essa questão de cotas de exportação da soja. Esse ano, por exemplo, algumas estimativas já reportam que a exportação de soja do Brasil deva alcançar 78 milhões de toneladas de soja. Isso daí vai forçar com que as indústrias nacionais racionem o processamento de soja aqui no Brasil. Respondendo a tua pergunta, hoje uma indústria brasileira ela não tem condição de pagar os mesmos preços que os exportadores estão pagando pela soja em grão. Se assim ela fizer, Alexander, elas estão perdendo 37 dólares por tonelada de soja. Um prejuízo. Já na China, com a soja brasileira chegando nesses patamares de 458 a 460 dólares, ao invés de ter um prejuízo, as indústrias chinesas hoje operam com uma margem positiva ao redor de 22 dólares por tonelada.
E essa margem positiva justifica uma continuidade das compras, Marcos?
Justifica, porque a gente observa a demanda por parte da China. A demanda ela é inelástica desde que você tenha uma margem de esmagamento positiva. Então, nós temos que cuidar. Se a margem está positiva na China, dá fôlego para eles continuarem pagando preços caros. Se a margem de esmagamento na China vira negativo, claro, eles também diminuem o seu ritmo de compra e deixam de pagar caro pela soja brasileira.
Agora, você disse, trouxe duas informações aí importantes. 20% da demanda para novembro e 50% da demanda para dezembro, que ainda a China precisa buscar isso no mercado. Aonde que ela vai encontrar? Aqui no Brasil ainda tem soja para atender essa demanda ou ela vai ser obrigada a buscar nos Estados Unidos, que é o principal fornecedor nesse momento, Marcos?
A China tem buscado, por exemplo, soja no Canadá, ela tem comprado volumes, tem comprado também na Argentina e também um pouco no Uruguai. O Uruguai também sofreu uma grande quebra esse ano, né? Mas ela tem comprado sim lá no Uruguai. Você tem a China ela falta essas opções, ela é uma briga de hegemonia entre Estados Unidos e China. Então, quando a gente fala de economia de trilhões de dólares, eles entrarem subsidiando aí um programa de soja, seja o Trump dando 4 bilhões de dólares para os seus produtores e a China tendo que subsidiar eventualmente uma compra de uma soja cara, de uma economia de alguns poucos bilhões para uma economia de trilhões de dólares, eu acho que isso daí não é o grande foco dos governos, né? Já que por trás disso daí, os Estados Unidos pressionam muito a China para uma abertura comercial, para uma abertura do seu sistema financeiro e também por um respeito em relação ao patrimônio intelectual, né? A questão de patentes, marcas e patentes, o que a China não tem cumprido e obedecido nos últimos anos até então, né?
Mas voltar a comprar dos Estados Unidos é pouco provável, então?
É pouco provável, Alexander, e esse, juntamente com o câmbio, é um dos grandes riscos que nós temos chamado a atenção dos nossos clientes, porque com uma canetada, esse preço da soja aqui no Brasil pode cair violentamente, com uma ressalva.
Canetada que você diz é um acordo entre China e Estados Unidos?
Um eventual acordo entre o Trump e o Xi Jinping, você pode ter toda essa demanda chinesa migrando para essa soja barata nos Estados Unidos, o que no primeiro momento repercutiria numa alta do preço em Chicago e numa queda dos prêmios da soja, que hoje, para embarque em novembro, dezembro, é negociado ao redor de 260 pontos acima de Chicago. Já para a safra nova, lá para abril, maio, os prêmios aqui no Brasil giram ao redor de apenas 70 centavos acima de Chicago. Então, esse é o grande cuidado. Quem tem essa informação? São os insiders, somente quem está muito próximo do governo, dos presidentes, para ter esse tipo de informação. Isso daí pode pegar a gente num contrapé, deixando muita gente a ver navios aí. Por isso, a gente chama a atenção que ano bom é aquele que tem lucro, Alexandre. E o produtor, a gente vê o câmbio agora, essas oportunidades do câmbio futuro a 4,25, 4,30, o preço da soja só nos últimos 7 dias para a safra nova já caiu mais de R$ 2,00 por saco. Para um produtor rural que colhe 60 sacos por hectare, só na comercialização são R$ 120,00 por hectare que ele deixou de colocar a mais no seu bolso. Então é muito dinheiro aí que a gente deixa de ganhar apenas ficando olhando o mercado e não participando dele.
Mas essa conta que você fez é para soja disponível ou é já pensando na soja futura?
Soja safra nova.
Safra nova.
Você tinha ela no porto para embarque abril. Chegou a negociar até 88,5, Alexandre. Essa semana, hoje pela manhã, chegou a sair negócios, a gente está fazendo conta, a 83,50. Mas da última semana para cá, ela caiu R$ 2,00 por saco. Então, isso daí é muito dinheiro que o produtor deixa de ganhar, né?
É. Agora, tem alguma expectativa de que isso possa ser positivo para o produtor, Marcos? Afinal de contas, como você lembrou, basta uma canetada lá, um acordo acontecer. Mas e se esse acordo não acontecer? A gente pode ver os atuais prêmios na casa dos 70 pontos atingirem aí os 250 que marca atualmente hoje?
Alexander, excelente pergunta. Essa pergunta vale aí alguns milhões de dólares, né? Quem tiver ela exatamente, né? O que acontece? Então, se nós observarmos, por exemplo, o que é o prêmio local, a gente chama de basis no mercado internacional. É a diferença entre o preço local para o preço do contrato futuro na Bolsa de Mercadorias. Trocando em miúdos, então, se uma soja em Paranaguá ela é negociada a R$ 83,50, se ela dá 70 centavos por bushel acima de Chicago, esse prêmio local, ele reflete a nossa realidade. E os principais fatores que influenciam esse prêmio local é a oferta e demanda e principalmente a nossa taxa de câmbio, porque o produtor brasileiro, a sua grande maioria, vende a soja em reais. Quando eu tenho um real desvalorizado, o produtor obtém mais reais com a venda de soja e ele aceita mais um prêmio mais enfraquecido, teoricamente. Então, nessas discussões que nós temos lançados aí em alguns grupos que a gente participa, se a China, a grosso modo, ela tem comprado 7 milhões a 7 milhões e 800 mil toneladas mês a demanda da China, de 94 milhões de toneladas, ela vem migrando para uma importação de 84 milhões de toneladas, 10 milhões a menos, Alexander, o que daria 7 milhões de toneladas por mês. Então, se nós pegarmos, por exemplo, para o ano que vem, para abril, esse prêmio que está a 70 centavos, se o prêmio reflete a realidade local e nós teremos, em abril do ano que vem, uma colheita na América do Sul ao redor dos seus 188 milhões de toneladas, 122 milhões do Brasil, 51 milhões da Argentina, o que daria 173 milhões de toneladas, mais 10 do Paraguai, 183 milhões de toneladas, 7 milhões entre Uruguai e Bolívia, daria aí seus 190 milhões de toneladas. Será que toda essa pressão da colheita da soja na América do Sul em abril, maio, justifica, e a China tendo que comprar 7 milhões e meio de toneladas por mês, justificaria eles pagarem um prêmio tão caro assim para essa soja em abril? Eu acho que não, eu acho que não. Eles não, não, nós também não podemos menosprezar toda a inteligência e a sabedoria chinesa, né? Mas eu acredito, Alexandre, que ao longo de 2019, o cenário de oferta e demanda da soja no Brasil pode ser muito mais crítico do que nós, essa que nós estamos vivendo em 2018, já que sem esse acordo da China, é uma briga de hegemonia, conforme eu falei anteriormente, e aí deve se estender essa briga por mais tempo, e essa soja brasileira fica a queridinha dos chineses, e aí, ao longo do segundo semestre do ano que vem, nós devemos ter, sim, prêmios muito fortalecidos aqui no Brasil.
Muito bem. Tem uma pergunta aqui do Júlio Fonseca, ele é de Palmas, no Tocantins, ele quer saber qual que é a diferença do preço da soja saindo de Paranaguá e saindo dos portos do norte. Você tem essa conta aí, Marcos?
Bacana, é o que nós chamamos de port spread, tá? Então, esse port spread, a diferença entre os portos, ele oscila muito em função do draft, que é a profundidade no porto que eu posso colocar um navio. Se eu coloco um navio handside de 35 mil toneladas até 50, ou eu coloco um Panamax com até 80 mil toneladas, o tempo de espera no porto, que nós chamamos de line-up, isso, a questão do ship loader, se é ship loader ou se carrega com as pás, né? Nos portos, por exemplo, em Bituba é assim. Então, todo esse tempo de espera do navio e o tempo de embarque dos navios, isso tudo interfere na questão da diferença entre os port spread. A grosso modo, Paranaguá, Rio Grande, Santos, hoje está zerado esse spread, e para os portos do Arco Norte valem normalmente 10 centavos abaixo de Paranaguá, no caso da soja. Para o milho, os portos do Arco Norte valem aí ao redor de 12 até 15 centavos abaixo de Paranaguá. E o Porto de Paranaguá é a referência dos papéis, que nós chamamos os papers, para a negociação dos bases aqui no Brasil.
E essa diferença é justamente por essa logística de embarque aí, né?
Isso mesmo. Você vai colocar um navio, por exemplo, um handsize dentro do Rio Amazonas, um custo de você colocar o prático para pilotar esse navio é muito mais caro do que você colocar um navio aqui em Paranaguá. Isso tudo interfere, como eu falei, nesses exemplos aí. Profundidade, o draft, tempo de embarque do navio, tempo de espera do navio, custo de praticagem, isso tudo interfere no custo, nos prêmios entre os portos.
Muito bem. Ô Marcos, com relação à próxima safra, em termos de custo, em termos de fixação de preços, como é que estão essas contas? E o que está valendo a pena para o produtor? Vender em dólar, vender em real? O que o produtor brasileiro tem que ficar atento, hein?
Vamos lá, Alexandre. Vou compartilhar com vocês uma palestra que nós iremos fazer na semana que vem lá em Paragominas, para vocês terem uma ideia o efeito da desvalorização do real em relação ao ponto de equilíbrio da soja no porto. Por exemplo, um sojicultor em Sorriso, no Mato Grosso, considerando um custo total, custo dos fertilizantes, dos insumos, tudo mais, mais a remuneração da terra, remuneração do capital. Teria um custo, nós estimamos esse custo, com uma taxa de câmbio a 3,83. Então, praticamente, R$ 3.485 por hectare. Ou $910, arredondando por hectare, o custo da soja para um produtor do Mato Grosso. É bem verdade que a gente não consegue, o grande produtor, ele precisa ir nos bancos internacionais pegar em linhas em dólar. Ele não consegue travar 100% do seu custo em dólar. Ele consegue ali em torno de uns 55% a 60% do seu custeio, ele consegue travar tudo em dólar. Fertilizantes, químicos, sementes, ele consegue travar isso em dólar. Outros custos, como mão de obra, tudo em reais. Vejam vocês, para um produtor, hoje, o dólar, quando nós estimamos o custo, era 3,83. Hoje, o dólar futuro, lá para abril, maio, gira ao redor dos seus R$4,03. Nessa condição, Alexander, de Chicago a 8,96 o bushel, o prêmio a 71 e um câmbio a R$4,03, o sojicultor de Sorriso teria que ter o bushel da soja no porto praticamente a US$9,13 para cobrir seus custos de produção.
A referência é maio, é isso? Vencimento maio.
Referência é maio. Aqui para a nossa safra aqui do Brasil, Sul, América do Sul, o futuro de referência é o maio. Claro que o produtor do Mato Grosso ele colhe mais cedo, o futuro daí seria o março. Mas aí você pega, pegando uma média para o Rio Grande do Sul, que colhe mais tarde, a gente considera o vencimento maio como o futuro de referência da América do Sul.
Uhum. Então, hoje ele estaria, o preço de maio fechou a 9,5 lá em Chicago, ele estaria perdendo, Marcos.
Veja, se você olhar isoladamente só Chicago a 9,5, 9,06, ele estaria perdendo. Mas lembre-se que nós temos aí 71 centavos de prêmio.
Ah, ok.
O que leva o flat price que nós chamamos a 9,76.
Ok.
Cobrindo todos os custos de produção. Vejam, por exemplo, nessa realidade, então o cara que tem um custo em reais seria um bushel de 9,13, arredondando.
Uhum.
Só que para quem tem um custo em dólar, Chicago mais o prêmio no porto teria que ser US$9,48, Alexander. Praticamente US$13 por tonelada a mais que ele perde, porque quando você tem o seu custeio em dólar, o produtor ele é dependente de uma alta do preço da soja no mercado internacional. Seja via alta do preço em Chicago ou via alta dos prêmios que a China tem pago pela soja brasileira. Mas a grande maioria dos produtores, os pequenos, médios produtores, tem seus custos todos em reais. No sul do Brasil, a grande maioria, eu diria mais de 95%, trava-se tudo em reais. Já os grandes do Mato Grosso, da Bahia, eles são obrigados a pegar parte do seu custeio linhas em dólar. Então vejam, por exemplo, comparativamente falando, Alexander, o cara de Passo Fundo teria que ter o bucho da soja em Rio Grande a US$6,88 para cobrir os custos de produção.
Uhum.
Hoje, então, nessa condição que nós tínhamos Chicago a 8,96 e um prêmio de 71, o produtor de Passo Fundo ele tem uma receita líquida de R$1.437 por hectare. E o cara de Sorriso apenas R$280 por hectare. Nessa conta está embutido todo o custo logístico maior do Médio Norte. Só que quando você compara a rentabilidade sobre o custeio em dólar, veja que o cara do Médio Norte está tendo lucro de apenas US$24 por hectare. E numa realidade, um produtor que teria seus custeios em dólar e em Passo Fundo, ele teria um lucro de apenas US$317 por hectare.
Quer dizer, o custo de produção em dólar esse ano não foi um bom negócio.
Só o produtor brasileiro que pega custeio em dólar era como se ele se tornasse um produtor norte-americano. Ele fica refém do preço da soja em dólar. Essa conta, essa linha de crédito, por mais que ela seja mais barato do que as linhas em reais, nós temos custeios em dólares aí na casa de 5, 6% ao ano, mas isso fazia muito sentido quando nós tínhamos Chicago a US$15, US$17 o bushel. E hoje, Chicago praticamente caiu 50% desde 2012, você tem os produtores aí com margens muito ruins, tá, Alexandre? Péssimas. Por exemplo, citando esse exemplo de Paragominas, se nós pegássemos um custeio, um custo praticamente o mesmo de Sorriso para uma lavoura de alta tecnologia, o produtor, fazendo a conta, fazendo a prova dos 9, então ele teria que ter o bushel da soja lá no Embarcarena a US$8,14 o bushel. Então eu pego a conta, que a gente chama do preço de paridade de exportação, a 8,14 o bushel, eu divido por 100, multiplico pelo fator de conversão, eu teria uma soja FOB Barcarena a US$299,36 a tonelada. Tiro US$10 de despesa portuária, multiplico pela taxa de câmbio futura a US$4,03, menos um frete de R$110 por tonelada, chegaria ao preço Ex-Works, que nós chamamos, lá na fazenda em Paragominas, de R$63,37. Ou seja, lá uma produtividade menor, de 55 sacos por hectare, o produtor teria seu ponto de equilíbrio, então, US$8,14 em Barcarena, quer dizer, com US$4,13, quer dizer uma soja de R$63,37 em Paragominas, que é justamente o teu ponto de equilíbrio. E aí ele teria um faturamento de R$ 3.434,00, que cobriria seus custos.
Acima, então está aqui a Produtos Novas. Acima dos R$63,37, então, é dinheiro no bolso.
Receita líquida no bolso. Lembrando que esses R$ 3.485,00 aqui, você já tem aí pelo menos R$ 1.000,00 de custos fixos. Remuneração da terra e do Prolabore.
Uhum. Muito bem. Ô Marcos, tem mais perguntas aqui para você. O Samuel de Sabáudia pergunta o seguinte. E a exportação de milho e consequente tendência de preço para o começo de janeiro e fevereiro, etc. Com soja nesses patamares, tenho o sentimento de que vai ter pouco milho verão e a minha região norte do Paraná, na minha região norte do Paraná, ou não, Marcos?
Olha só, excelente pergunta. Nós alertamos os nossos clientes lá no dia 21 de agosto que o milho teria aqui no Brasil game over. Já teria alcançado as máximas do ano. Eu coloquei recentemente, compartilhei com vocês em umas conversas anteriores, mostrando comparativamente. Em 2015, 2017, você tinha estoques de milho no Brasil, no final de agosto, de 50 milhões de toneladas de milho. E se nós pegássemos a média do milho, indicador Esalq, para o mês de agosto, a média do milho eram R$ 28,00. E esse ano nós tínhamos 50 milhões de toneladas de milho em final de agosto, e a média do indicador eram R$ 41,00.
Eu me lembro dessa colocação que você chegou a fazer aqui para a gente.
Justamente, e também assim, tem hora que a gente erra também, não somos dono da verdade não, mas é importante a gente alertar esses momentos. Então, respondendo a pergunta dele, eu acho que o melhor momento do milho em 2018 já passou.
Mesmo com uma produção menor da safra de verão.
Aí, para 2018. Lembrando que o calendário do milho ele começa em fevereiro e ele vai terminar lá no dia 31 de janeiro de 2019. Entre fevereiro até a primeira quinzena de maio do ano que vem, nós devemos ficar com estoques de milho no Brasil entre 9 milhões e meio a 10 milhões de toneladas. Eu acredito que nós devemos ter uma melhora dos preços do milho somente nesse período de fevereiro até abril do ano que vem. Muitas cooperativas do sul do Brasil, principalmente para o oeste do Paraná e no Rio Grande do Sul, incentivaram o plantio do milho para essa temporada. Nós acreditamos que não mais do que 5% deva ocorrer um aumento da área do milho verão. Nós trabalhamos com uma produção do milho verão na casa de 28 milhões de toneladas. No entanto, recentemente essa questão do câmbio disparou, colocou o milho futuro até 4,30. Isso fez com que várias regiões do Mato Grosso, no oeste, chegou a negociar milho acima de R$23, acima de R$25, porque está viabilizando muito aquele corredor de exportação Sapezal, de caminhão até Porto Velho e depois de Barcaça até Barcarena. Então, produtores aproveitaram esses bons momentos aí. E a gente acredita que o Safrinha 2019 tem, assim, um potencial de produção de 70 milhões de toneladas. Em 2017, nós colhemos 67. Então, se nós pegarmos 28 milhões de toneladas de milho verão, mais 70 para o ano que vem...
Quase 100 milhões.
Se a mãe natureza for boa e normal para o ano que vem, Alexandre, nós devemos ter duas realidades totalmente distintas do ponto de vista de oferta e demanda do milho brasileiro. Nós devemos terminar o ano que vem com os estoques no Brasil acima de 20 milhões de toneladas, o que pode ser um balde de água fria para o produtor que pagar para ver, para esperar melhores preços no segundo semestre do ano que vem. Então, resumindo, de fevereiro a abril do ano que vem, eu acho que a gente pode ter preços bons para o milho. No entanto, para o segundo semestre, se a mãe natureza ir normal, nós podemos aí ter uma pressão muito baixista nos preços do milho no segundo semestre de 2019.
Muito bom. Ô Marcos, só para a gente encerrar, a última pergunta do Rafael, ele é de Ponte Preta, lá no Rio Grande do Sul. E a soja disponível, é momento para vender ou teremos preços melhores após a eleição?
Rafael, nós temos que estar cuidando do seguinte, a China tá de férias aqui até quinta-feira, ela precisa cobrir suas posições para novembro e boa parte para dezembro. É possível, sim, que essa questão eleitoral, o dólar ainda volte a subir. Nós devemos ter ainda continuidade de volatilidade do dólar. Eu acho que você pode aguardar alguns melhores momentos. Hoje, com certeza, eu não venderia diante dessa queda do real. E também nós devemos aí para frente ter um enxugamento dos estoques no Brasil, que deve ficar próximo a zero. E aonde tem soja hoje no Brasil? Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. São os três estados que os exportadores vão concentrar suas compras acirrada para comprar essa soja do produtor. E para tirar do produtor é através de preço alto.
Muito bom. Meu caro Marcos, mais uma vez obrigado, meu amigo, pela participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. Volte sempre.
Valeu, muito obrigado. Boa safra a todos aí. Vamos cuidar com carinho esse ano, pessoal. Requer muito cuidado da nossa parte.
É isso aí. Abraço, Marcos.
Abraço, tchau.
Marcos Araújo, AgriInvest, conversando aqui com a gente, traçando cenários, trazendo expectativas, enfim, colocando o ponto de vista dele em relação ao que pode acontecer com os preços da soja, tanto para a safra atual quanto para a safra nova. Vamos aos preços de finalização lá na Bolsa de Chicago. De olho na tela, você acompanha comigo. Novembro, 8,66, alta de 8 pontos mais 25. Janeiro, 8,80, alta de 8 pontos mais 25 também. O março, 8,92, 8,92 por bushel, subindo 8 pontos. E o maio, 9,05 por bushel, subindo também 8 pontos. O milho, encerrando aí para dezembro a 3,67, alta de 1 ponto mais 75. Março, 3,79, 1,75 também de alta. O maio 3,87, 2 de alta, e o julho 3,92, 2 pontos mais 25 de elevação. E para finalizar, o trigo, que para dezembro fechou a US$ 5,19 por bushel, subiu bem também, quase 10 pontos de alta. O março, US$ 5,38, fechou com alta de 9 pontos mais 25. O maio subiu 8 pontos a US$ 5,49, e o julho, US$ 5,54 por bushel, uma alta de 10 pontos. São esses os números de hoje de fechamento do mercado. A gente fica por aqui. Eu agradeço muito a sua participação e audiência. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques. Continue com a gente.